Vamos então avançar na nossa agenda. Apresentação do relatório sobre a situação atual e perspectiva futura sobre as cooperativas de laticínios dos Açores. É o ponto 11 da nossa agenda. Esta matéria está regulada no regimento pelo artigo 104 e a Conferência de Líderes deliberou que, após a apresentação do relatório, cada grupo e representação parlamentar, assim como o Governo Regional, dispõe de 5 minutos a usar de uma só vez para intervir sobre esta matéria. Para a apresentação do relatório, tem a palavra o Sr. Deputado José Ávila, relator da Comissão de Economia. Sra. Deputada Marta Couto, peço desculpa. É a relatora do Grupo de Trabalho e não da Comissão de Economia. Peço desculpa, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, foi dirigida à Comissão de Economia, a 25 de fevereiro de 2013, uma proposta da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, recomendando a elaboração de um relatório sobre a situação atual e perspectivas futuras das cooperativas de laticínios dos Açores, que se debruçasse em especial sobre os constrangimentos económicos e financeiros que o setor atravessa, no seguimento da qual foi constituído um grupo de trabalho para o efeito. O grupo de trabalho foi constituído pelos deputados José Ávila como coordenador, Marta Couto do PS como relatora, Duarte Moreira do PS, Rogério Veiros do PS, António Marinho do PSD, substituído pelo deputado Bruno Belo do PSD, Renato Cordeiro do PSD, Graça Silveira do CDS-PP, substituída pelo deputado Félix Rodrigues do CDS-PP, Zoraida Soares do BE, substituída pelo deputado Paulo Mendes. Reuniu o grupo de trabalho com as seguintes cooperativas nas respectivas datas: Cooperativa Agrícola de Laticínios do Faial, 29 de novembro de 2013, Unileite, União das Cooperativas Agrícolas de Laticínios e de Produtores de Leite da Ilha São Miguel, 27 de fevereiro de 2014, Unicol, União das Cooperativas de Laticínios de Terceirense, Unidade da Ilha Graciosa, 16 de abril de 2014, Unicol, União das Cooperativas de Laticínios de Terceirense, Unidade da Ilha Terceira, 17 de abril de 2014, Lacticurvo, Laticínios do Curvo, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada, a 23 de abril de 2014, Cooperativa Ocidental, 24 de abril de 2014, Cooperativa Agrícola de Laticínios dos Lourais, 28 de abril de 2014, Finisterra, Cooperativa de Laticínios do Topo, 28 de abril de 2014, Cooperativa Agrícola de Laticínios do Norte Pequeno, 29 de abril de 2014, Cooperativa de Leitaria da Beira, 29 de abril de 2014, União de Cooperativas Agrícolas de Laticínios de São Jorge, Uniquejo, 29 de abril de 2014, Lactopico, Cooperativa de Laticínios da Ilha do Pico, 30 de abril de 2014. No dia 15 de maio de 2014, o Grupo de Trabalho procedeu à audição do Secretário Regional dos Recursos Naturais que tutela a agricultura. Conclusões e recomendações. O setor cooperativo agrícola nos Açores assume uma função económica e social da maior relevância, desempenhando-a num espírito de desenvolvimento económico e sustentável, que se pretende contribuir para um maior e melhor crescimento da região aos seus mais diversos níveis. As empresas cooperativas são fundamentais, de modo que, pela sua dimensão e características, não interessam aos grandes grupos económicos ou às sociedades, permitindo e garantindo assim a existência de atividade económica cujo fim em si mesmo não é o lucro. Na esperança de contribuir para uma melhor compreensão de um setor que tem vindo a atravessar algumas dificuldades decorrentes de uma diversidade de fatores, foi elaborado o presente relatório, onde se pretende espelhar as atuais condições em que se movem as cooperativas agrícolas da região, muito em particular as da fileira do leite, as suas expectativas, a sua visão sobre o presente e o futuro e as possíveis soluções para melhor desenvolver um setor que, claramente, é estratégico e vital para a economia dos Açores. O forte aumento da produção de leite, verificado a partir de 1999 e 2000, quando se atingiu pela primeira vez a fasquia dos 500 milhões de litros de leite produzidos num só ano, foi uma natural consequência do incremento da mecanização agrícola e do aumento da superfície agrícola útil, verificados no final dos anos 90. A melhoria genética introduzida nas manadas e o rejuvenescimento aliado à formação desta classe profissional foram também decisivos para o crescimento e consolidação do setor do leite na região autónoma dos Açores, que nesta altura já representa cerca de 33% da produção nacional. Deste modo, após as audições realizadas às cooperativas de laticínios da região e da análise dos seus relatórios e contas, foram suscitadas algumas questões que, ora comuns, ora específicas, se afiguram relevantes para que sejam expostas a título de conclusão, de modo a que, a partir delas, se possam inferir estratégias e orientações para que este setor possa prosperar e dar à região as mais-valias que acreditamos serem viáveis e possíveis. Na decorrência das diversas reuniões, concluiu-se que, a nível financeiro, na região autónoma dos Açores existem duas realidades no âmbito das cooperativas agrícolas que se dedicam à fileira do leite. As que, fruto de uma gestão e especialização produtiva, se encontram em boa situação financeira, com um nível de endividamento sustentável e rentabilidade compatível com os desafios prementes que o mercado de laticínios atualmente coloca, tais como as cooperativas Finisterra e Unileite. Outras apresentam-se com uma situação financeira difícil, decorrente de uma diversidade de fatores, entre os quais se contam a má negociação de financiamentos ao investimento em infraestruturas e também erros ao nível da gestão produtiva fabril, que retiraram rentabilidade à produção. Como fator de influência negativa na situação financeira de algumas cooperativas, é também a inexistência de produtos de elevado valor acrescentado que sejam compatíveis com as características esperadas de um produto identificado com a marca Açores, situação que levou a que fábricas ficassem exclusivamente dependentes dos produtos indiferenciados tipo marca branca, que apesar de se afigurarem necessários, não apresentam rentabilidade necessária para a viabilização das unidades. A falta de matéria-prima foi igualmente uma preocupação demonstrada por um elevado número de cooperativas. A indisponibilidade dos produtores, por não se dedicarem exclusivamente à atividade agrícola, os condicionalismos de ordem física, as longas distâncias que têm de percorrer para a entrega da matéria-prima, ou ainda a falta de incentivo que sentem pelo fato de considerarem que o preço do leite não é justo o suficiente, foram fatores que foram indicados como contribuintes para um decréscimo da produção em função da baixa quantidade de leite entregue nas fábricas. Não obstante, é a afirmação comum que o produto dos Açores é uma mais-valia para o desenvolvimento da região e que é essencial que seja incentivada a sua produção e comercialização nos mercados estrangeiros, numa perspectiva de valorização contínua, através de publicitação e marketing dos nossos produtos lácteos nesses mercados, através de uma estratégia concertada entre os diversos intervenientes, produção, transformação e comercialização. Os elevados custos energéticos inerentes ao processo de fabrico foram outro fator de preocupação demonstrado quase unanimemente. As cooperativas têm, invariavelmente, desenvolvido esforços e metodologias para a redução desses montantes mensais, sendo cada vez mais relevante o recurso a energias alternativas para que tal aconteça, estratégia que barra na falta de tesouraria para a sua plena implementação. O setor não referiu problemas no que respeita à produção e comercialização de queijo pasteurizado, sendo este um produto de rápida produção, de imediata colocação no mercado e que apresenta retornos automáticos às cooperativas por ser um produto que, invariavelmente, é escoado para as grandes superfícies comerciais. Não obstante este fácil escoamento de produto, não há a correspondente valorização como produto dos Açores, já que, inserido na estratégia das chamadas marcas brancas, perde individualidade, consequentemente situando-se numa tabela de preços baixos, que não diferenciam o produto oriundo da região. Deste modo, por diversas cooperativas foi indicado que a colocação da marca Açores nas embalagens de marcas brancas desvaloriza o que é produzido nos Açores e que, não obstante a disponibilidade de produtos açorianos nas marcas das grandes superfícies ser um mecanismo de superimportância para a sobrevivência do setor, é essencial que tal não seja associado diretamente com a marca Açores. No respeito ao queijo São Jorge, apesar de ter sido apontado por todas as cooperativas que o produzem que o processo que conduz à certificação é extremamente exigente, transformando este tipo de queijo num produto que demora a trazer retorno para essas mesmas cooperativas, indicam que deve ser continuamente valorizado porque é uma mais-valia para o desenvolvimento económico da região, sendo mesmo um dos produtos âncora dos laticínios dos Açores. É imperativo rever e incrementar as possibilidades de exportação deste produto, especialmente para o mercado da América do Norte, tendo sido este grupo de trabalho informado que existem produtores que fabricam queijo e identificam-no como São Jorge, não o sendo. Torna-se necessário que, a ser real, seja esta situação acautelada e que se certifique que o único queijo São Jorge à venda no mercado é aquele que é fabricado em São Jorge. Neste domínio, o papel do Governo Regional torna-se preponderante no apoio e proteção aos produtores da região nas relações comerciais bilaterais, na assistência na promoção do seu produto, que serve os interesses do nosso desenvolvimento e posicionamento nos mercados comerciais externos. Foi referido por diversas cooperativas que a existência de 3 fábricas de elaboração de leite na Ilha de São Jorge tem sido adequada à quantidade de matéria-prima existente. No entanto, afigura-se necessário o repensar do sistema de distribuição do leite entre as unidades fabris existentes, de modo a assegurar a subsistência de todas elas. A solucionar-se o problema da falta de matéria-prima, acredita-se que, em concomitância com a aposta na qualidade do produto e uma correta e articulada rede de comercialização, que a adequação da dimensão das unidades fabris será alcançada. Opinião praticamente unânime de todas as cooperativas que foram ouvidas no processo de compilação deste relatório reporta-se à necessidade de uma gestão profissionalizada em todos os aspectos da vida de uma cooperativa. A existência de técnicos qualificados, não só a nível de gestão financeira e administrativa, mas também ao próprio nível da produção, afigura-se essencial para o sucesso de qualquer cooperativa. Foi admitido em diversas cooperativas que muitos dos problemas hoje existentes naquelas unidades derivam, efetivamente, de uma falta de gestores qualificados para o efeito e que, na realidade, é inadmissível a contínua injeção de fundos governamentais para resolver os problemas de liquidez sem uma adequada gestão técnica ou financeira. Afigura-se essencial compreender as fragilidades de cada uma das cooperativas e orientá-las no sentido de uma melhor organização e gestão e consequente melhoria do produto e incremento do negócio. No que respeita aos fundos comunitários, revelaram-se, na opinião de algumas cooperativas, um recurso de suma importância, especialmente no que respeita ao desenvolvimento de projetos direcionados para a redução dos custos energéticos anteriormente referidos. No âmbito das opiniões atinentes ao cenário pós-cotas leiteiras, as opiniões divergiram. Enquanto alguns responsáveis de cooperativas com mais produção e menos problemas a nível de matéria-prima consideraram que o fim das cotas leiteiras pode até ser positivo, as cooperativas com maiores fragilidades apresentaram preocupações com o seu posicionamento no mercado. No que respeita ao atual procedimento de análise ao leite, foi unânime a opinião de que é necessária uma reformulação da metodologia existente, em particular ao que à notificação diz respeito, por se considerar que o praticado atualmente não é adequado. Deste modo, no enquadramento supra-referido, afiguram-se as seguintes recomendações. 1. É aconselhável uma promoção da imagem das cooperativas enquanto empresas que se baseiam em importantes valores éticos, tais como a autoajuda, a democracia, a equidade, a solidariedade e que contribuem para uma maior coesão económica, social e territorial na região autónoma dos Açores. 2. É importante manter-se a extensão rural nos Açores, de forma a assegurar-se a sustentabilidade do setor cooperativo nos Açores, bem como identificar e divulgar estratégias de sucesso para as cooperativas de laticínios dos Açores, que possam ser partilhadas e prosseguidas por todas as outras cooperativas. 3. Afiguram-se necessárias iniciativas governamentais de sensibilização para a produção, para a melhor coordenação do processo produtivo, no âmbito da formação e acompanhamento técnico permanente dos produtores, com particular incidência em ilhas mais pequenas e com maiores problemas em termos de quantidade de leite produzido, de modo a melhor orientá-las no contexto geral em que se movem, sendo particularmente relevante a continuação da prestação de assessoria às cooperativas que até hoje tem sido desempenhada pela Comissão Técnica. 4. As cooperativas devem ter serviços de gestão profissional, quer ao nível da gestão financeira, de produção e comercialização. 5. Deve fazer-se depender eventuais apoios futuros no âmbito dos programas comunitários e regionais à existência de serviços de gestão profissional. Devem ser promovidas políticas públicas que visem a concertação de estratégias comerciais por parte das cooperativas, dando assim a estas maior eficácia no marketing dos seus produtos e aumentando o seu poder negocial face às exigências dos mercados. 7. A marca Açores não deve ser utilizada nos produtos de marca branca. 8. As cooperativas devem ter como prioridade a utilização dos novos sistemas de incentivos no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, no sentido da diminuição dos seus custos energéticos. 9. As cooperativas devem ter como prioridade a utilização dos novos sistemas de incentivos no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, no sentido da diminuição dos seus custos de transportes. 10. Deve ser incentivada a diversificação e a especialização das unidades industriais de algumas cooperativas, em particular as das ilhas mais pequenas e de menor produção. 11. Deve ser incentivada a procura e a entrada em novos mercados, fora dos mercados tradicionais. O presente relatório foi aprovado na Comissão de Economia no dia 16 de julho de 2014, com os votos a favor do PS, CDS-PP e Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD.
Obrigada, Sra. Deputada Marta Couto. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Renato Cordeiro, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, olhar para o setor dos laticínios e suas cooperativas há que ter a consciência e a sensibilidade que em cada ilha temos uma realidade. De uma forma resumida, depois de consultar todas as cooperativas, Os problemas apresentados foram as elevadas responsabilidades bancárias, a falta de matéria-prima, o elevado custo energético e a falta de um plano estratégico perante o fim do regime de cotas leiteiras. Nas ilhas Cuma do Pico, as Flores, Faial e São Jorge, o sobredimensionamento das indústrias mostram bem esta falta de sensibilidade, algo que é da inteira responsabilidade do Partido Socialista, que sustenta os governos que aprovam e incentivam estes projetos. Um passado caracterizado por um planeamento megalómano, quase sempre resolvido com dinheiro sobre o assunto, onde se varreu o mal para debaixo do tapete e agora, de acordo com o secretário em vigor, e cito, não está disponível para pagar dívidas das cooperativas que decorressem de atos de gestão das mesmas. Com esta má gestão estratégica, criou-se um ciclo difícil de quebrar para qualquer governante ou secretário que se siga. O sobredimensionamento e o elevado custo energético obrigou a dívidas bancárias. Com este fluxo financeiro, há atrasos aos fornecedores e produtores, resultado de um preço baixo por litro de leite. Diminui a produção, chegando mesmo ao seu abandono, assim como o fornecimento de matéria-prima para a indústria, reduzindo a sua rentabilidade. A Lactopic é bem este exemplo, onde se incentivou e validou um projeto de uma estrutura gigantesca, preparada para produzir queijos de baixo valor, acrescentado, empregando em épocas de campanha 40 pessoas, quando na realidade só poderia ter metade, realizando depois despedimentos. Brincou-se com a vida dos açorianos. Falta de conhecimento de cada realidade, quando se investe em algumas ilhas na aquisição de animais de genética leiteira e ao mesmo tempo se atribui direitos de vacas leitantes, criando duas vias que, em vez de se complementarem, se dividem. As pessoas também são responsáveis pelos seus atos, mas é o reflexo da falta de extensão rural que existe nas nossas ilhas, trabalho este que é reclamado por todas as cooperativas e esperando os nossos produtores que este serviço fosse prestado por igual em todas as ilhas pelos seus serviços oficiais. Eu vi recentemente que São Jorge tem tudo. Bons produtores, bons animais, a marca mais forte dos Açores. Mas, senhoras e senhores deputados, os produtores não têm um preço digno que lhes fornece o devido rendimento às suas famílias e só agora, com a conclusão deste relatório, é que o Governo Regional conclui o que já devia ter concluído, que é quem deve produzir são os lavradores, quem deve laborar são os técnicos industriais e quem deve gerir são os gestores. Peca por ser tarde. Numa época em que se defende uma indústria sustentável com o meio ambiente, onde a Universidade dos Açores teve sempre um papel fundamental, faltam estratégias de redução de custos energéticos a cada uma destas cooperativas, criando assim na área de aproveitamento de biomassa postos de trabalho. Falta informação dos mercados, onde se exportam os nossos produtos lácteos, assim como a possibilidade de alcançar outros locais, onde os apoios ao transporte terão de ser adequados à nova realidade com um novo regime, assim como às normas do novo quadro comunitário. A marca Açores, mais que uma mais-valia na diferenciação de produtos de marca branca, deveria ser uma condição imposta nas grandes superfícies de distribuição como uma salvaguarda daquilo que é nosso. Mas para isso o processo de certificação já teria de ter saído do papel e ser uma ferramenta de promoção e não mais uma promessa adiada. Ou seja, a lavoura progrediu e o Governo fez com que ela chegasse agora este momento e regredisse. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. A representação parlamentar do PCP valoriza o esforço do Grupo de Trabalho da Comissão de Economia que apresenta estes relatórios e que coligiu e nos traz aqui dados de grande utilidade e importância. No entanto, por opção própria ou por outro tipo de dificuldades, acabou, na nossa opinião, por se passar quase completamente ao lado daquele que é um dos problemas de fundo de todo o setor, a formação do preço. Do produtor ao consumidor final e como se distribui o valor ao longo da cadeia. Sobretudo por isso, acabou por revelar-se um documento, em nossa opinião, algo decepcionante, por ter o seu alcance limitado, o que lamentamos. Em relação ao preço pago aos produtores, apenas obtiveram dados de 3 das 11 cooperativas, sem que isto esteja justificado. Esta lacuna acaba por impedir que se veja neste relatório uma realidade bem conhecida em várias ilhas e em vários momentos, que é o preço político do leite pago aos produtores, sob incentivo ou gestão direta de quadros ligados ao partido do governo, em antecipação de atos eleitorais ou apenas para silenciar descontentamento dos agricultores. Aliás, o deputado Renato Cordeiro acabou por também referenciar este aspecto. Em nome desse preço político, foram tomadas decisões insustentáveis que prejudicaram seriamente a situação financeira de algumas cooperativas. Em relação à formação do preço final e à distribuição do valor, o relatório da Comissão nada analisa, o que, na nossa opinião, é lamentável. E lamento porque valia a pena discutir as estratégias de comercialização e as condicionantes financeiras, nomeadamente bancárias e de tesouraria, para onde empurraram as cooperativas para privilegiarem o escoamento rápido através das grandes superfícies nacionais, com óbvias e conhecidas perdas de valor. O que se compreende, porque poderia causar algum mal-estar no PS, mas também no PSD, porque foram estes partidos que na Europa, em Portugal e nos Açores defenderam um modelo de desregulação quase completa do mercado de produtos agrícolas. Falo do fim das cotas leiteiras, é verdade, mas também da limitação das possibilidades de intervenção do Estado na formação de contratos e preços para poder proteger os pequenos produtores e as pequenas cooperativas. Hoje não podemos, legalmente, interferir nesse mercado e nesses preços. Não podemos proteger os agricultores açorianos porque o PS e o PSD nos impuseram este modelo de liberalismo selvagem e quase inteiramente desregulado. E sem que se altere este quadro de relações comerciais, não haverá qualquer solução para o setor leiteiro. Apenas paliativos, mais ou menos eficazes. Quem tem o poder do mercado não vai deixar de pressionar os preços para os baixar. Esta é a questão de fundo que temos de abordar se queremos dar sustentabilidade e equilíbrio à nossa agroindústria. Por isso, a recomendação número 6, sem dúvida muito bonita e bem alinhada, não passa de uma bela intenção ou de um ligeiro paliativo sem grande consequência no desequilíbrio da cadeia de valor. Este é também um problema fundamental que está na origem da questão da falta de produtores e da redução do leite produzido. Sem uma revalorização do leite na produção, não há incentivo nem vantagem para a entrada de novos produtores, nem para os existentes ampliarem as suas produções. Para além disso, poderia valer a pena avaliar, com rigor, o efeito que os incentivos à diversificação das atividades agropecuárias, nomeadamente à produção de carne, possam estar a ter sobre o setor leiteiro, em particular, se estão a servir para o abandono ou redução da produção de leite na nossa região. Por outro lado, o relatório tenta passar em claro responsabilidades diretas do Governo Regional quando se afirma, nas conclusões, que existem cooperativas que fizeram uma má negociação de financiamentos ao investimento em infraestruturas. Estamos a falar de responsabilidades e participação direta do Governo Regional em negócios ruinosos, pois não se construíram infraestruturas sem a participação, sem o estímulo e sem o aval do Governo Regional. Portanto, o Governo Regional tem aqui essa responsabilidade que o relatório pretende deixar passar em claro. Igualmente, quando nas argumentações 8 e 9 se diz as cooperativas devem ter como prioridade...
Tem de terminar, Sr. Deputado.
Vou já terminar, Sra. Presidente. Quando nas recomendações 8 e 9 se diz que as cooperativas devem ter como prioridade a utilização de novos sistemas de incentivos, achamos que deveria ser igualmente o seu inverso. Ou seja, que os novos incentivos deveriam ter como prioridade o apoio às cooperativas, ou pelo menos majorações substanciais nos apoios a que têm direito. Quanto aos custos energéticos, todas as cooperativas... Vou já terminar, Sra. Presidente. Quanto aos custos energéticos de todas... Eu sei que ao Partido Socialista não... enfim, tem alguma dificuldade em ouvir estas coisas, mas a verdade tem
Senhor
de ser
dita.
Vou já terminar,
Sr. Deputado, eu espero que...
Quanto aos custos energéticos que todas as cooperativas apontam como um dos seus maiores centros de custo, há a apontar a continuada recusa do PS e do PSD em reduzi-lo também para as cooperativas agrícolas. Os custos são estes, porque o PS com D ou o PS sem D, assim o impuseram. São, por isso, responsáveis. Eu tenho, de facto, tinha mais algumas considerações a fazer sobre esta questão, Sra. Presidente, mas vou terminar, porque já me deu uma margem de tempo para além
bastante,
que eu agradeço.
Bastante margem, Sr. Deputado.
Sendo que...
Os 5 minutos são para todos, Sr. Deputado.
Com certeza, Sr. Presidente, e cá estou eu abdicando ainda de mais algumas críticas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem agora a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Quanto ao relatório sobre a situação atual e perspectiva futura sobre as cooperativas de laticínios dos Açores, ao Bloco de Esquerda importa dizer o seguinte. A Comissão Permanente de Economia realizou um trabalho importante na radiografia deste setor. Este trabalho exaustivo, que é hoje patente neste relatório, é um excelente instrumento para, a partir do diagnóstico sério que exibe, se tomarem as medidas subsequentes para a melhoria da capacidade do setor e da sua rentabilidade. Acompanhamos de perto as recomendações que o relatório faz, quer no sentido da racionalização da produção, quer na preocupação da diferenciação pela qualidade dos produtos deste setor, numa lógica comercial, quer na preocupação da contínua formação dos agentes do setor, quer na maior rentabilidade dos fundos colocados à disposição deste setor. Como já assumimos na votação favorável do relatório, o nosso acordo com as recomendações do mesmo é total. Contudo, este setor está ameaçado não tanto por fatores endógenos, embora também os existam, mas sobretudo por fatores exógenos. E estou a falar exatamente do fim das cotas leiteiras. Neste momento estamos perante as consequências do embargo da União Europeia à Rússia, pequeno percalço comparado com a liberalização do setor do leite na Europa. O Sr. Secretário Regional da Agricultura e Ambiente, em declarações recentes, assumiu que as medidas do POSEI, que foi uma boa conquista para os Açores, serão suficientes para enquadrar o embate do fim das cotas. Contudo, foi desde logo desmentido por dirigentes do setor e basta ouvir os deputados europeus dos Açores, quer do PS, quer do PSD, para nos inquietarmos profundamente com a situação futura. Futura que é já amanhã. Se acrescentarmos a tudo isto as declarações de responsáveis políticos, quer da Polónia, quer da Bélgica, quer da Holanda, entre outros, que assumem o incremento da produção leiteira a níveis bastante mais elevados, é de facto razão acrescida para nos preocuparmos. É facto que no passado recente o Governo da República não defendeu bem este setor a nível nacional e, por consequência, ao nível regional. As declarações da Sra. Ministra da Agricultura não passaram de show-off político para consumo interno e, em particular, para consumo regional. Porque quando foi a prova de vida, alinhou com os interesses das grandes potências do setor contra o seu país e particularmente contra a nossa região, aliás na esteira de Sevinato Pinto, que vendeu as cotas há anos atrás, quando era ministro do Partido Socialista. O assunto é sério demais para ser tratado com ligeireza, otimismo infundado e empurrado com a barriga. Medidas específicas são uma exigência crucial para defender o principal setor económico da nossa região. Achamos necessário, hoje, unirmos-nos em defesa dos Açores nesta vertente e, para isso, podem contar com o Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado José Ávila, tem a palavra.
Sra. Presidente da Assembleia, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Consideramos, o Partido Socialista considera que o movimento cooperativo, de uma forma geral, é de vital importância para a região autónoma dos Açores, mas as cooperativas de laticínios, de um modo mais particular, são fundamentais nesta filheira pelo impacto na economia dos Açores, quer pela via do emprego direto e indireto que suporta, quer pelas mais-valias económicas que gera. De um total de 104 cooperativas existentes na região, o setor laticínios conta com 10, portanto 9,6%. Em 92, as Ilhas dos Açores produziam 306 milhões de litros de leite, enquanto em 2013 essa produção já ultrapassa os 536 milhões de litros, representando um notável crescimento na ordem dos 75%. Enquanto as explorações de vacas leiteiras registram uma redução negativa de 57%, de 7.579 em 89 para 3.279 em 2009. A produção de leite dos Açores representa cerca de um terço do total da produção nacional. Em 2013, a indústria de laticínios produzindo nos Açores 123 milhões de litros de leite para consumo, 297 mil quilos de natas, 8,8 milhões de quilos de manteiga, 22,7 milhões de quilos de leite em pó, 28,1 milhões de quilos de queijo de vaca e 365 mil quilos de iogurtes. Com exceção de São Miguel, onde as cooperativas recolhem apenas 46% do leite, em todas as outras ilhas cooperativas recolhem a totalidade ou a quase totalidade do leite produzido. O Corvo 100%, Flores 97%, Pico 72%, São Jorge 100%, Faial 97%, Graciosa 100% e Terceira 98%. Nas visitas que efetuamos a todas as cooperativas de laticínios, constatamos alguns constrangimentos que nos foram transmitidos pelos seus dirigentes. A falta de matéria-prima foi muito assinalada no Faial, São Jorge, Pico, Flores e Corvo, os elevados custos energéticos, a gestão pouco profissionalizada, quer na produção, quer na gestão, quer mesmo na comercialização, a necessidade de reformulação da notificação das análises, a incerteza do desmantelamento das cotas leiteiras, a produção para marcas brancas e, no caso de São Jorge, demasiadas exigências na certificação do queijo foram algumas das questões que nós identificamos. A proposta da criação deste grupo de trabalho mereceu desde logo, e como não poderia deixar de ser, o acordo do Partido Socialista. O Partido Socialista, ao contrário de outros, e aqui tenho que fazer justiça porque foi só o PSD, não fez desta ocasião um momento mediático. Esta questão é demasiado importante para se resumir apenas a umas parangonas nos jornais no dia da sua apresentação. É preciso muito mais, muito mais. Para conhecer este setor tão importante para a economia da região, é preciso ouvir, conhecer, estudar e concluir. E foi isso que fizemos. Foi isso que fizemos com a seriedade que nos é reconhecida. Trabalhamos afincadamente neste projeto. Ouvimos atentamente as direções, aferindo as suas preocupações, os seus anseios, as suas ideias para o futuro e fomos conhecer as suas unidades fabris. Ouvimos também a tutela desta área, o Sr. Secretário Regional dos Recursos Naturais, que prestou todos os esclarecimentos que lhe foram pedidos. E eu repito, todos os esclarecimentos que foram pedidos. Enquanto os pessimistas carpiam esperando a morte do sector, os diretores das cooperativas, com maiores problemas, andavam à procura de soluções. É o que está a acontecer, por exemplo, com a Lactopico. Depois da fase difícil porque passou aquela cooperativa, os seus cooperantes e funcionários, a situação neste momento está a inverter-se. O plano especial de recuperação foi aprovado. O leite está a ser pago regularmente e os funcionários recebem no final de cada mês, coisa que já não acontecia há muito tempo. A dívida foi reestruturada e serão reduzidos os valores por pagar aos produtores. O grande desafio agora prende-se com o aumento da produção e da qualidade do leite para rentabilizar a unidade fabril, estando felizmente reunidas todas as condições para que isso aconteça naturalmente. Neste momento, aquela entidade prepara-se para remodelar a fábrica, dotando-a de melhores condições para a recepção e transformação da matéria-prima. É o que está a acontecer com a Cooperativa Ocidental. Foi dito aqui que era uma fábrica sobredimensionada, pois foi. Foi feita em 1992, projetada para 7,5
milhões de litros. Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Aquela ilha nunca produziu mais de 2 milhões de litros. Portanto, a responsabilidade, quem a tem. Encerrou os seus postos de venda, prepara-se para diversificar a produção, reforçar o apoio técnico e iniciou o processo de reestruturação da dívida à banca. É o que está a acontecer com a Cooperativa dos Lourais. O financiamento obtido foi renegociado com a banca, nomeadamente com o aumento do prazo de pagamento. É o que está a acontecer com a Uniqueix. Esta união de cooperativas realizou um saneamento financeiro, renegociou a sua dívida e está agora com o pagamento do leite perfeitamente regularizado às cooperativas suas associadas. Resolvidas
Senhor
estas
Deputado,
situações,
agradeço que termine.
Termino já, Sra. Presidente, dê-me só mais um minutinho, o mesmo que deu ao Sr. Deputado do PCP.
30 segundos,
resolvidas
Deputado.
Estas situações, o setor cooperativo ficará certamente mais forte e capaz de vencer as dificuldades que se avizinham. Acreditamos que o PSD esperava encontrar os órgãos de gestão das cooperativas amedrontados com a sua situação económica e financeira, incapazes de resolver os seus problemas e que atirassem as culpas para o Governo. Era isso que o PSD esperava, mas não foi isso que encontramos. Encontramos as cooperativas, umas com mais dificuldade que outras, é certo, perfeitamente sabedoras das suas situações, cientes das suas causas e conhecedoras das suas possíveis soluções. Por fim, caros deputados e deputadas desta Casa, eu lamento que o relatório não tenha sido aprovado, tenha sido aprovado por unanimidade no Grupo de Trabalho e que o PSD tenha se abstido na Comissão da Economia, porque dizia o PSD que faltavam elementos que afinal o PSD não os pediu. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, este não é, para o CDS-PP, um debate sobre agricultura, nem um debate sobre o que está mal na região autónoma dos Açores, no setor cooperativo. Trata-se, pura e simplesmente, de uma apresentação de um relatório que teve uma metodologia e que, no nosso entender, foi discutida, avaliada ao longo de todo o processo. Quer dizer que os dados que aqui se apresentam são exatamente reproduções do que foi dito na respectiva subcomissão. Daí resultam um conjunto de considerações finais que têm a ver com os problemas que fomos identificando ao longo da comissão e que estão aqui traduzidos de acordo com o consenso possível, e o consenso possível foi bastante alargado e, como tal, não é um instrumento para ser analisado neste momento aqui politicamente. É um resultado. E como resultado que é, creio que a única coisa que poderíamos discutir é o que é que devia aqui estar ou não devia estar e se há alguma informação foi omitida neste processo. Não há nenhuma informação omitida nesse processo. a visão política e a crítica política é feita posteriormente ao relatório. Isso quer dizer que, de facto, as grandes conclusões que aqui estão são aquelas que são possíveis retirar com um relatório. Senhor Deputado Berto Messias, este ponto chama-se apresentação do relatório sobre a situação atual e perspectiva futura sobre a cooperativa dos laticínios dos Açores. Não é este ponto que está em agendamento, apenas a apresentação do momento atual e perspectivas futuras. Quer dizer que este documento pode dar asa ao debate político e deve ser feito, mas não é um momento para criticarmos as políticas, porque aqui temos uma análise objetiva dos dados. O CDS não quer fazer a sua agenda.
Senhores deputados, não entrem em diálogo, por favor.
Não quero fazer a sua agenda, a agenda faz Vossa Excelência, mas é preciso muito bem entendermos muito bem o que é que estamos aqui a falar. O que estamos aqui a falar é de um relatório que foi feito com a participação de várias pessoas e cujas conclusões são as possíveis tirar com os dados que tinham. Sendo assim, é impossível chegarmos a conclusões como aquelas que o senhor deputado do PCP queria que se chegasse, porque os dados não estavam acessíveis. É a sua opinião, mas é uma opinião infundada e não fundamentada.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Paulo Estevão tem agora a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Bem, eu devo dizer que a postura correta em relação à análise deste relatório é fazer uma análise do que lá está e ter a perceção de que eu tive a oportunidade de assistir ao trabalho de forma muito descontínua, mas foi aquilo que me foi possível, se verificar se os deputados que estavam nesta comissão fizeram um trabalho objetivo dos dados, se não os falsearam, se não os esconderam e se fizeram uma análise correta. E eu considero que fizeram. Portanto, é porque se não se fizer esta apreciação, não vale a pena depois ter seriedade em nada. Porque, obviamente, a partir daí, a partir desse momento em que os deputados que fazem um trabalho, em que há aqui dados que não são, obviamente, que mostram vulnerabilidades no setor cooperativo, pronto, a partir do momento em que se faz uma análise correta, uma análise objetiva, bom, se isso não é reconhecido, bom, depois do ponto de vista político, isso é sempre incorreto, porque há sempre gente que vem aqui falar de tudo menos dos dados do relatório, que aqui está. E, portanto, da parte do PPM, a minha postura é exatamente a mesma, e eu não percebo, porque há coisas incompreensíveis. Vou só abrir este parênteses só de 10 segundos. O CDS estava aqui a transmitir uma posição até que ia de encontro a uma análise séria desta situação. E o seu deputado, Berto Messias, vou o tempo todo a fazer à parte, como que a dizer, eu não quero este salva-vidas. É uma coisa absolutamente incompreensível. Mas pronto, as bancadas têm a liderança que têm. Eu devo dizer que ficam evidentes, por exemplo, na Ilha do Corvo, é evidente que eu, observando estes dados, tenho que concluir as enormes vulnerabilidades e o muito trabalho que nós temos a fazer. E o Governo também. Portanto, é evidente, olhando para cada perspectiva, e eu dou aqui apenas o exemplo do Corvo, olhando para os valores, e olhando para a nossa evolução e para o que está em causa, nós chegamos a temos uma imagem que não pode ser positiva. E isso não é escamoteado, isto está aqui no relatório. Depois, se tivermos a oportunidade de olhar para aquelas que são as recomendações, as 11 recomendações, estas 11 recomendações são recomendações que também se reconhece em diversos setores, que há um esforço adicional que tem que ser feito, inclusivamente até alterando algum posicionamento do Governo Regional em relação a estas matérias. Portanto, eu penso que este relatório é um relatório bem conseguido e realizado com seriedade e da sua análise, com certeza, todos podemos fazer leituras diferentes. Mas naquilo que foi concebido enquanto relatório, é um bom instrumento de trabalho e permite que depois os diversos partidos políticos e o Governo Regional o possam utilizar como base de partida para perspectivar políticas que nós queremos de sucesso para os Açores e para a população dos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E para terminar este ponto, dou a palavra ao Sr. Secretário Regional.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, pretendo relevar mais uma vez a importância que o sector cooperativo tem na nossa região, bem demonstrada pela implantação em todas as nossas ilhas de importantes estruturas que se regem pelas regras deste sector, bem como relevar também a sua função económica e social, que é da maior relevância em todas as ilhas da nossa região. Gostaria ainda, neste início da minha intervenção, de evidenciar a forma como os trabalhos que este grupo que foi nomeado conduziu a elaboração deste relatório, uma forma séria, uma forma objetiva, dando cumprimento a uma decisão desta Assembleia e que contou também com a colaboração, com a cooperação de todas as organizações que foram visadas e que foram visitadas. Reconhecemos, e o Governo reconhece também, que o sector cooperativo nos Açores tem atravessado algumas dificuldades decorrentes de diferentes fatores, como sejam a conjuntura económica em que vivemos, a dimensão das próprias cooperativas, a menor disponibilidade de matéria-prima, que naturalmente condiciona a sua gestão, a forma como estas cooperativas, ou pelo menos algumas delas, têm sido geridas e a capacidade de escoamento e valorização dos seus produtos finais. Posto isto, importa referir que desde o início da presente legislatura, este Governo assumiu uma posição muito clara relativamente ao sector cooperativo e a toda a problemática com que o mesmo se defronta, por vezes, a miúda das vezes, discutida aqui nesta Casa. Sempre dissemos, e foi esta a nossa postura, estamos disponíveis para, ao lado das cooperativas, dos seus dirigentes, dos seus cooperantes, encontrar caminhos que conduzam à sua sustentabilidade económica e financeira, promovam uma gestão adequada e estabeleçam parcerias que ajudem a atingir estes desidratos. Não estamos disponíveis para liquidar dívidas resultantes de atos de gestão menos adequados, nem para injetar dinheiro fácil que apenas perpetua a agonia e nada resolve. É com esta postura que, volvidos 2 anos desde o início da presente legislatura, incutimos em algumas das cooperativas em análise, particularmente naquelas que se encontravam em maior dificuldade, uma nova mentalidade ao nível da sua gestão. Promovemos o apoio técnico necessário, ajudando a encontrar e a trilhar novos caminhos, bem como a promover formas de gestão eficazes, com vista à utilização racional dos recursos disponíveis e à comercialização eficiente dos seus produtos. Exemplos desta atuação cuidada e dos resultados que já espelham este esforço, temos aqui na vizinha Ilha do Pico a Lactopico e um pouco mais a norte a Uniqueijo, e ainda a ser trabalhada uma nova solução para a cooperativa ocidental na Ilha das Flores. Por isso, permita-me, Sr. Renato Cordeiro, dizer que não foi consequência do trabalho deste relatório, que é naturalmente meritório, que este Governo iniciou um trabalho particular junto das cooperativas, foi muito mais atrás, foi logo no início desta legislatura. Estão os problemas todos solucionados? Perguntar-me-ão as senhoras e os senhores deputados. Obviamente que não, não estão. Nem era possível que estivessem. São assuntos que não se resolvem com um clique de dedos, nem sequer com a simples adoção de uma nova forma de gestão. Mas estão sim criadas condições, queremos, estamos convictos, para que de uma atuação empenhada dos atuais dirigentes das cooperativas, dos compromissos assumidos pelos seus associados, da eficácia com que evoluíram as parcerias e acordos estabelecidos e ainda com o envolvimento das instituições financeiras que também participam neste processo e que importa aqui relevar o seu empenho na busca de boas soluções, que se caminha paulatina, mas seguramente no sentido da sustentabilidade deste sector muito relevante na nossa economia. Não posso deixar de enaltecer os casos de franco sucesso de laticínios que, depois de ultrapassarem períodos de dificuldade, estão hoje modernizadas, administradas com base em critérios de gestão rigorosa e profissional e que contribuem decisivamente para o sucesso da sustentabilidade da Feira de Leite nos Açores. Permitam-me, antes de terminar, fazer uma referência àquilo que disse a Sra. Deputada Zoraida Soares. Eu nunca, em momento algum, disse que o posei que o acréscimo do prémio aos produtores de leite dentro da redistribuição que se fez nos prémios de POSEI resolvia por si só o problema do embate das cotas leiteiras. Eu disse que era mais um contributo, entre outros, que naturalmente têm de ser desenvolvidos e nos quais têm de ser posto muita atenção. Reforçar o prémio em 2 milhões de euros...
Senhor Secretário, agradeço que termine.
Já termino, Sra. Presidente. O Governo, dizendo apenas disto, o Governo, assumindo os seus compromissos, continuará certamente a acompanhar de forma empenhada todo o sector cooperativo em cada uma das nossas ilhas, promovendo as diligências que em cada momento se mostrarem necessárias à consolidação deste objetivo, que é promover a sustentabilidade e a prosperidade do sector cooperativo nos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. O Sr. Deputado Duarte Moreira tinha pedido a palavra para... Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, eu pedi a palavra para uma interpelação à mesa porque quero entregar à mesa da Assembleia um documento que coloca de forma correta o rendimento das explorações nos Açores e que contradiz algumas das declarações que foram feitas aqui por alguns senhores deputados da oposição no âmbito desta apresentação, nomeadamente que as explorações agrícolas dos Açores geraram em média...
Senhor deputado, não é necessário entrar em...
35,5 mil euros de valor acrescentado,
da matéria.
O que é um valor superior à média nacional e à média
Senhor
europeia.
Senhor deputado, obrigada. Pode fazer chegar o documento à mesa, que será naturalmente distribuído.